Alô, Diniz, alô, Atena, alô, ouvintes do Rádio Pirata. Nossa colaboração de hoje é uma entrevista com o professor Manuel Feitosa Júnior, o Feitosa. Ele é graduado em odontologia, em psicologia, é especialista em psicologia da educação, especialista também em técnicas psicanalíticas e especialista em hipnose. É mestre em psicologia educacional, foi diretor da Clínica Odontológica do Hospital Geral de São Paulo. E atualmente, além de ministrar vários cursos em outros estados brasileiros, é professor de psicologia da Universidade Estadual da Paraíba. Então, não levantem da cadeira, porque a nossa conversa de hoje promete. A nossa entrevista vai ser sobre hipnose. E eu já começo com a primeira pergunta. Feitosa, fale para os ouvintes o que é hipnose.
Primeiramente aos ouvintes, o meu bom dia. E a hipnose, Suzy, é um estado de consciência alterado ou de consciência ampliado. Em outras palavras, eu diria, é um estado em que o hipnotizado está muito mais sensível, ele é muito mais consciente daquilo que se passa no ambiente onde ele está presente, onde ele está inserido num determinado momento, ou seja, naquele estado de hipnose.
Quais são as principais técnicas a que um especialista recorre para hipnotizar uma pessoa feitosa?
Digamos, existem técnicas clássicas e as técnicas rápidas. Nas técnicas clássicas, nós temos o pestanejamento sincrônico, temos uma técnica que eu diria que não é clássica, mas faz parte desse pestanejamento sincrônico, é aquela técnica do pêndulo que às vezes vocês veem por aí, em que se procura, na verdade, provocar um estado de cansaço no olhar. E a técnica mais, digamos assim, mais atual, são técnicas em que se usa o toque, se usa muito bem a palavra. Tem a técnica ericksoniana, que é a técnica em que se usa as metáforas, e com isto, pode-se levar, na verdade, o paciente ao seu estado de hipnose, é o estado de consciência alterado. Tem muitas técnicas, depende muito, por exemplo, da habilidade do hipnotizador.
Feitosa, quando a pessoa está hipnotizada, ela está dormindo?
Como nós falamos anteriormente, Suzé, o estado de hipnose é um estado de consciência alterado, ou seja, em que a consciência está muito mais sensível. Não é um estado de sono, a pessoa não dorme. Isso porque se a pessoa dormir, ela sai do contato, ela sai do contato com o hipnotizador. Então, não interessa para o hipnotizador que a pessoa entre no estado de sono. É possível que durante o estado de hipnose a pessoa durma, naturalmente, mas não é um estado de sono. E para o processo de terapia ou o processo de analgesia, não interessa que a pessoa durma, ela tem de estar, na verdade, muito consciente daquilo que está acontecendo.
As pessoas comentam muito sobre a hipnose. Dizem que uma pessoa hipnotizada é capaz de fazer isso, capaz de fazer aquilo. Eu acredito que existem muitos mitos, e isso aí você pode responder melhor. A minha pergunta é: se a pessoa hipnotizada é capaz de fazer coisas que no seu estado de consciência normal ela não faria?
E é interessante essa questão, é um dos mitos clássicos da hipnose. Se pensar em que a pessoa no estado de hipnose é possível realizar algo que, na verdade, no comum, ele não o faria. No estado de hipnose, falamos, a pessoa está consciente, portanto, muito mais ativa, muito mais vigilante daquilo que ela está fazendo. Então, ela não faria nada que viesse de encontro os seus princípios, a sua moral. O que acontece muitas vezes assim na televisão que a gente assiste, o hipnotizador diz assim: olha, aquilo que você está comendo agora é uma maçã deliciosa. E na verdade ele está saboreando, por exemplo, uma cebola. Ele está fazendo aquilo muito contente, muito satisfeito e até rindo. O que acontece é que há uma tapeação do inconsciente, lá das suas estruturas mentais, há uma mudança, digamos assim, do sentido do gosto. Muda. Porque a pessoa que está hipnotizada, ela está dirigindo seus pensamentos, está dirigindo as suas concepções, está dirigindo as suas sensações. Então ela transforma uma sensação desagradável uma sensação agradável. Um exemplo aqui interessante, por exemplo, ela transforma uma sensação de dor num peso, numa sensação agradável. Então, da mesma forma que o sabor de uma cebola, ela transforma no sabor de uma maçã, por exemplo. Existe em algumas áreas, por exemplo, em alguns centros, em que a pessoa toma cachaça, toma tudo, dizendo que é um ser extraterrestre, sei lá, ou algo assim, ou uma entidade espiritual. E quando termina o estado de transe, esta pessoa não sente nem sequer uma dor de cabeça. E ela faz isso mesmo se ela não seja, por exemplo, um usuário de droga, um usuário de bebida. Então ela fará isso aí. Ou seja, o organismo tem uma capacidade fantástica, a partir das sugestões ou dos impulsos mentais, de neutralizar tudo aquilo que, na verdade, poderia fazer mal ao organismo.
Essa pergunta que eu vou fazer agora encerra duas questões. A primeira é se toda pessoa consegue ser hipnotizada. E a segunda questão é se você encontrou alguma diferença na hora de hipnotizar uma pessoa cega ou uma pessoa vidente.
Uma pergunta muito interessante. Inicialmente eu diria que todas as pessoas são hipnotizáveis. Porque o essencial para a hipnose é que, na verdade, a pessoa seja capaz de se comunicar. Então eu diria que não são hipnotizáveis aquelas pessoas que não têm a capacidade de comunicar, que não têm assim, a capacidade de dialogar com o outro. E é claro que existem umas pessoas que são mais sensíveis. Mas existe o caso de algumas pessoas que não, diríamos assim, não são sensíveis por um mecanismo de defesa. Então ela apresenta um mecanismo de defesa. E depois que ela adquire a confiança na hipnose, aprende a relaxar, aprende a se concentrar, na verdade pode ser uma pessoa que irá utilizar com muita facilidade a hipnose, ou seja, ela poderá entrar com muita facilidade no estado de hipnose. Praticamente desta forma, já respondemos a segunda. Ou seja, que o cego, a única agência ou a única necessidade que se tem para que ele seja hipnotizado é que ele seja capaz de entender, de dialogar, de conversar e, portanto, não há nenhuma diferença entre aquela pessoa que vê e aquela pessoa que não vê para ser hipnotizado. Apenas vai se usar a palavra, se usar a música para conduzir, para induzir o cego ao estado de hipnose. Então, não há uma diferença tanto a pessoa que vê entra no estado de hipnose, como também a pessoa que não vê também entra no estado de hipnose. Eu poderia até complementar. Vocês poderiam perguntar, então, dentro da classe daqueles que não são hipnotizáveis, estaria o surdo, porque ele não ouve. Ele não ouve o que você está falando, ele não ouve o que você, ou a música que está tocando. Mas é interessante, existem algumas técnicas de toque. Essas técnicas de toque podem ser aproveitadas pelo mudo, pela pessoa que não ouve. Então, também ele é induzido ao estado de hipnose.
E a gente continua a nossa entrevista aqui no Rádio Pirata, esse programa de audiência comprovada. Agora estamos aqui ao ritmo da chuva, está caindo uma chuvinha legal. E continuando, o Feitosa é um andarilho, até por conta da sua carreira militar. Então ele veio morar aqui, de São Paulo, e uma das suas características é só andar vestido de branco. Muita gente tem dúvidas sobre a identidade dele, acham que ele é indiano, oriental. Ele é da geração integral, magrinho, só come natureba. Quando ele me fala as comidas, eu falo, nossa, isso é porção de bruxo. E quando Feitosa chegou aqui, de São Paulo, ele iniciou uma pesquisa. E eu fui um dos sujeitos dessa pesquisa aqui em João Pessoa. E essa pesquisa tem como título: Os deficientes visuais congênitos aprendem a perceber as cores com o auxílio da hipnose. A gente pergunta: o que lhe inspirou a impulsionar esta pesquisa? Quais os resultados observados? E qual a contribuição desse aprendizado para o dia a dia de uma pessoa cega? E a gente registra que essa pesquisa foi publicada na íntegra através de um artigo numa revista científica aqui da universidade.
É uma pergunta muito interessante, cuja resposta seria muito longa se fôssemos, na verdade, tentar respondê-la em toda a sua inteireza. Na verdade, a gente já caminhou bastante na estrada da hipnose e também com um pouco da parapsicologia. Nós, na verdade, começamos com a parapsicologia. Mas a minha experiência de hipnose vem desde 1968, quando eu estava terminando odonto, por influência de um professor que já naquela época ele usava a hipnose no atendimento de hemofílicos. Então aquilo mexeu muito comigo e despertou o interesse em várias áreas. Quanto à utilização da hipnose, no caso do cego, como um instrumento que o usado poderá levá-lo a burilar a sensibilidade dele em sensações muito sutis, que é no caso, por exemplo, da percepção das cores. Lendo uma história ou então um livro de experiências de um jornalista na Rússia e também na França, lá existiam algumas pessoas que tinham a capacidade de perceber, por exemplo, as letras, não necessariamente com os olhos, mas com outras partes do corpo, por exemplo, com os dedos, com a polpa digital. E isso me chamou a atenção, porque não verificar se, na verdade, o cego é capaz, se seja capaz de utilizar o tato para reconhecer, por exemplo, as cores. E se usando a hipnose, como nós falamos anteriormente, que é um estado de consciência ampliado, um estado de consciência alterado, em que a sensibilidade se torna muito mais forte, muito mais acentuada, tendo em vista a possibilidade que a hipnose tem de fazer ou de levar a pessoa a se concentrar num ponto, se concentrar numa coisa única, por um determinado espaço de tempo. Numa analogia, poderíamos dizer assim, que seria uma espécie de um raio laser, que ele, quanto mais ele for concentrado, mais ele será potente, mais forte ele será. Então, partindo disso aqui, nós resolvemos trabalhar com o cego, desenvolver no cego esta capacidade de perceber as cores. Para relatar essa história, seria necessário muito tempo, mas eu vou procurar resumir como nós projetamos e começamos esse trabalho. Primeiramente, nós selecionamos voluntários, entre eles estava a Suzy, que, por sinal, eu agradeço muito a participação dela, porque além de ser uma pessoa muito sensível nessa área, também ela possibilitou que tivéssemos acesso a outros interessados. E então nós passamos mais ou menos quase um ano trabalhando nesta pesquisa, em que usávamos luzes, usávamos cores, pedaços de tecidos, e nós encerramos esta pesquisa com um resultado mais ou menos de 50 a 60% de acertos. Como a Suzy chama a atenção aqui, esta pesquisa ela não foi financiada, porque justamente eu estava mais motivado, mais movido, assim, para desenvolver algo que pudesse ajudar o cego. E sendo assim, o dinheiro, na verdade, o monetário, isso seria secundário. E então, no final, aliás, nós fizemos alguns treinamentos em que levávamos os sujeitos da pesquisa ao comércio, às casas de tecidos, para verificarmos, era um teste, verificarmos até que ponto eles seriam capazes de reconhecer ali as cores dos tecidos. Porque se sabe...
As cores básicas, né?
É, as cores básicas. É interessante chamar a atenção. Trabalhávamos com o vermelho, trabalhávamos com o amarelo, com o azul e com o verde. Só essas quatro cores, as cores básicas. E foi possível um resultado fantástico. Lá nos tecidos, nós já não usávamos mais a hipnose. Nós usávamos a hipnose no sentido de desenvolver, de facilitar a concentração dele, de que ele percebesse os impulsos sutis que a cor é capaz de provocar na derme, ali no tato. E então foi fantástico porque os resultados foram excelentes. Generalizando a pesquisa, poderíamos dizer que ela poderia ser utilizada com os pais de crianças cegas, logo no início, logo ali no alvorecer da vida, estimulando o cego, a criança cega, no sentido de que ela procurasse perceber as diferenças do contato de uma cor X com uma cor Y. Porque era interessante, quando o cego estava no estado de hipnose, nós colocávamos a cor em contato com a pele, principalmente aqui com o dorso da mão, e dizíamos: as sensações que você está tendo é da cor, por exemplo, vermelha. As sensações que você está tendo é da cor vermelha. Depois a gente invertia para outra mão e aplicávamos outra cor, por exemplo, a verde. Agora, estas sensações que você está sentindo são da cor verde. Grave bem isso no seu cérebro, esta sensação. E repetíamos isto, aliás, repetimos isto várias e várias e várias vezes, até termos a certeza e também o cego ter a segurança de que, na verdade, aquelas sensações que ele estava tendo era de uma determinada cor, ou da cor verde, ou da cor azul, ou da cor vermelha. Entre as cores que, na minha avaliação, ela era mais facilmente percebida pelos cegos, era a vermelha. Agora, as sensações, elas eram expressas de forma diferente por cada cego que estava passando por essa experiência. Alguns expressavam que provocava formigamento, outros expressavam que provocava aumento da temperatura, outros diziam que sentiam assim umas sensações agradáveis no cérebro. E então foi muito interessante. Então cada cego, porque a gente sabe que cada pessoa é diferente, mesmo em termos de sensações, em termos de percepções, ninguém percebe uma coisa igualmente do que percebe o outro. Cada um percebe de forma diferente. E verificamos isso também no trabalho da percepção das cores. Começamos a desenvolver esta sensação, por exemplo, em contato com estruturas rígidas, com estruturas ásperas, com estrutura mais lisa. Ou seja, antes de nós levarmos, na verdade, o cego para colocar em prática o seu aprendizado, se procurou desenvolver, na verdade, a sensação, quer dizer, ampliar esta sensação dele em relação a sentir o ambiente. Outro fato interessante que a gente tinha, trabalhávamos numa sala, e às vezes, através de um jogo de luz, a gente, poderíamos dizer assim, impregnava o cego, por exemplo, com a luz vermelha, por exemplo. Então ele ficava num determinado, um certo tempo, dois, três minutos, só em contato com a cor vermelha. E ele então ia traduzindo as sensações dele. E a gente sempre estava reforçando: procure perceber e procure gravar no seu cérebro, na sua mente, as sensações que você está tendo. Então foi um trabalho extenso, não diria cansativo, porque se fosse cansativo, não iríamos obter resultado. Foi um trabalho agradável. Eu acredito Pelo menos esta era a expressão dos sujeitos da pesquisa.
Realmente a pesquisa trouxe um aprendizado enriquecedor, abriu horizontes para outras explorações. A gente conseguiu levar para dentro das salas de aula do Instituto os princípios básicos da pesquisa, observando que conteúdos sobre cores são bastante negligenciados no currículo da educação de crianças cegas. Então, o saber sobre o mundo geralmente se resume a uma verbalização destituída de detalhes visuais, e quando a gente conseguiu levar essa pesquisa para as salas de aula do Instituto, o próprio Feitosa percebeu que as crianças têm uma abertura maior, mais espontaneidade, mais receptividade a esse aprendizado que as pessoas adultas. Eu acreditava na funcionalidade da pesquisa, fui uma das maiores defensoras dela, por vários argumentos encontrados nas leis da física, na cromoterapia, mas nos meus 20 e poucos anos, com um ceticismo exacerbado, eu falava, como? Como é que eu vou desprogramar meu cérebro, que sempre soube que cegos não podem perceber cores? E daí a gente passou a fazer um monte de descobertas, de viagens descritivas no mundo das cores, para as quais antes eu não havia atentado. Essa pesquisa só mostra a necessidade de se trabalhar mais o colorido do mundo na aprendizagem de crianças cegas, essa estimulação por parte dos próprios pais e essa percepção que possibilita uma abertura maior, porque o cego percebe por todos os poros do corpo, sentidos que a gente nem suspeita estão o tempo todo alertas, atento, fazendo mil conexões. E numa pesquisa dessas, com o auxílio da hipnose, do relaxamento, você amplia essas sensações. Agora eu vou fazer a última pergunta. Feitosa, que outros projetos sociais você desenvolveu com o auxílio da hipnose?
Bem, só complementando aqui o comentário da Suzy, eu diria que esta pesquisa com os cegos, ela ainda não terminou. Porque nós ficamos, inclusive, de elaborar um manual, tanto para o Instituto, como também para os pais de crianças deficientes visualmente. Não é? Quanto à pergunta, quais os projetos que a gente desenvolveu e estamos desenvolvendo na área da hipnose, é interessante. Eu só vou citar mais três projetos. Eu tenho um projetão que eu chamo, que é o projeto Nascer. Este projeto Nascer eu estou desenvolvendo desde 1997, lá em Campina Grande, no Pedregal com gestantes, que é preparação psicológica do feto e da gestante para o parto natural. Não necessariamente um parto sem dor. Que com o uso da hipnose, a gestante aprende a se comunicar com o feto, porque a gente sabe que o feto, durante o nascimento, durante o parto, ele é muito ativo. Inclusive a dilatação que acontece para que ele possa nascer, ela só se realiza quando o feto, na verdade, encaixa bem a cabeça ali no colo do útero. Se não encaixar, não há dilatação. E quando o feto está com medo, quando ele está estressado, a tendência dele é subir. E então, quanto mais a gestante estiver estressada, mais e mais o feto se afasta do local de nascer. Então, este trabalho, ele prepara, na verdade, emocionalmente a gestante para entrar no trabalho de parto calma e tranquila. Não diríamos que ela não irá ter uma sensação de dor. Ela irá administrar essa sensação. Ela irá transformar esta sensação, que às vezes é extremamente desagradável, naquelas gestantes ansiosas, naquelas gestantes tensas, porque inclusive tem algumas mulheres que pensam que o parto, na verdade, para ser um parto, tem de ser com dor. E nós vamos encontrar isso lá na Bíblia. Parirás os teus filhos com dor, Então tem pessoas que assumem, quer dizer, tem mulheres, na verdade, que assumem isso, que na verdade o parto é algo que a mulher tem de sofrer para pagar algo, pagar o pecado de ter concebido. E a gente procura, na verdade, tirar isso da cabeça da mulher. Então ela começa a perceber o parto como algo muito natural. Conversar com o feto, preparar emocionalmente o feto para que ele venha a nascer tranquilo e calmamente. Não diríamos que, quer dizer, tem gestante que às vezes por algumas necessidades tem de ir para a cesárea, mas que mesmo ela indo para a cesárea, ela vai muito tranquila, calmamente, e a recuperação da cirurgia é muito mais rápida. Outro projeto que a gente tem desenvolvido é justamente com os pacientes fóbicos na odontologia. Fizemos um projeto, inclusive, para o PIBIC, que é o trabalho de iniciação à ciência, em que trabalhávamos com pacientes fóbicos e em substituição ao anestésico. Então foi muito interessante, atendemos aí mais ou menos 10 pacientes, entre esses 10 nós fizemos 6 cirurgias ou 6 extrações sem anestesia. Outro projeto que a gente também está desenvolvendo nesse campo é o atendimento odontológico de gestantes utilizando-se do instrumento a hipnose. Então a hipnose é um instrumento auxiliar. Não estamos dizendo aqui que ele vai substituir a anestesia. Ele substitui a anestesia naquelas pessoas que são incompatíveis com o anestésico. Então, aí a indicação da hipnose, na verdade, ela se faz, ela é necessária. Então, com as gestantes, porque a gente sabe que as gestantes nos 3 primeiros meses e nos 3 últimos meses de gestação, é contraindicada qualquer intervenção cirúrgica na gestante. E, portanto, quando ela tem necessidade de atendimento odontológico, aí entra a hipnose como um instrumento fantástico, porque se trabalha no que tange ao estresse, porque todos sabem que o tratamento odontológico ele é um tratamento que provoca estresse, que provoca muita ansiedade na pessoa que está sendo submetida a isso aqui. E a hipnose, ela possibilita que a gestante se submeta a esse tratamento odontológico, calma, tranquila, e enquanto isso ela conversa com o feto, o tranquiliza, e assim por diante, porque sabemos que o estresse, o nível de ansiedade, provoca uma quantidade muito grande de adrenalina na corrente sanguínea, e essa adrenalina pode acarretar contrações, e pode, portanto, antecipar um parto, né? E um parto prematuro. Então vejam, estas são as contribuições que a hipnose vem trazendo em algumas áreas em que eu sou ali uma espécie de um mentor, tanto para ensinar essa área, desenvolver, como também para usá-la e mostrar às pessoas a importância da hipnose. Que a hipnose, na verdade, é diferente daquela hipnose teatral que vocês assistem, né? Então, veja, o que a gente tem assistido muito, sobretudo pela televisão, é a hipnose teatral. Aquilo ali não auxilia aqueles que trabalham com essa técnica. Aquilo ali alimenta mais as fantasias daquela pessoa que está trabalhando ali. Eu diria que, eu, por exemplo, na minha falsa modéstia, eu seria capaz de provocar todas aquelas coisas fantásticas que na cabeça da gente passa, que dá, assim, às vezes, até entender que o hipnotizador é um mágico. A gente poderia fazer isso porque a gente tem conhecimento, mas não nos interessa, porque nós vemos a hipnose como um instrumento auxiliar em várias áreas, na área da odontologia, na área da medicina, na área da psiquiatria, na área da psicoterapia. Então, é um instrumento. Então, por que levá-la a ser passada para o ouvinte, para o telespectador, que é uma espécie de uma magia? E quando o paciente muitas vezes nos chega ou para um atendimento odontológico ou para um atendimento psicológico, ele vem com aquela ideia de que o psicólogo, usando a hipnose ou o hipnólogo, é uma espécie de um mágico. Então, de uma hora para outra, por exemplo, ele vai deixar de ser obeso. E sem nenhum esforço, assim pensa. Pessoa que vai para um tratamento odontológico e sente dor, pensa que aquilo é mágico, aquele chega ali, sentou, extrai. Não é isso. O que ele vai aprender, na verdade, é trabalhar com a mente dele. É transformar, por exemplo, a dor noutro sentimento. Aumentar a capacidade de concentração dele para o aprendizado. A gente não pode, por exemplo, não, você deixe comigo porque você vai fazer o vestibular, vou. Então eu vou colocar todos os livros debaixo da sua cabeça e vou lhe hipnotizar e você vai aprender ali, tá bom? Você só vai só dormir. Não é isso, isso aí seria mágico. O que a gente vai ajudar por exemplo, a um vestibulando, é que ele chegue lá calmo, chegue mais tranquilo e, na verdade, estude. E tenha a tranquilidade e a calma para estudar. Então, a hipnose hoje... A Suzy nos ajudou aqui. É uma expansão da mente. Então, você torna a pessoa mais calma e tranquila e, assim, ela terá muito mais possibilidade de aprender. Então, a hipnose é um instrumento auxiliar em várias áreas, não é? Não é mágico. A pessoa aprende a administrar a vida dele através da hipnose. E encerrando aqui, eu gostaria inicialmente de agradecer a Suzy essa oportunidade de estar falando com o público de vocês, informando alguma coisa, embora de uma forma muito rápida, de uma forma muito ligeira e até superficial, mas eu acredito que trouxe algumas informações úteis para o público de vocês, que eu sei que na verdade ele é grande, porque os assuntos que vocês estão trazendo para o público são assuntos do momento, são assuntos que interessam por demais o dia a dia das pessoas. Então, mais uma vez aqui eu agradeço a Suzy e agradeço a vocês o espaço de falar um pouco sobre a hipnose e a sua utilização nas demais áreas que eu aqui já citei.
A gente é que agradece a disponibilidade do Feitosa em ter esse papo esclarecedor, agradável conosco, e ainda acrescentando que ele é yogi, é zen, é meditante, é assim um desses sábios que quando a gente está conversando com ele, esquece o tempo passar, e é aquela conversa que sempre acrescenta, que sempre te ajuda. Conviver com Feitosa como profissional, como amigo, é algo de paz, de acréscimo. E agora eu vou passar para ele deixar suas palavras finais.
A Suzy entrou aqui com uma expressão muito interessante. O sábio, digamos assim, eu sou um aprendiz e um aprendiz muito modesto. Isso é que é interessante. Vamos ter essa palavra de sábio. A gente faz algumas coisas aí da yoga, quando, às vezes, em termos de alimentação, mas é só isso, não temos mais algo assim tão excepcional. Então, eu não sou um sábio, eu sou um aprendiz muito modesto, e que às vezes me esforço demais, até desconfio às vezes de mim, da minha incapacidade de aprender. Mas é isso, o aprendizado é assim. Então, mais uma vez, eu agradeço. Agradeço a oportunidade.
E se alguém quiser o contato para algum curso, uma oficina, algum trabalho, o Feitosa está aqui gentilmente disponibilizando o seu telefone, que é 83, que é o DDD nosso, 226-7366. Então, a gente agradece a atenção de vocês, agradecemos a participação do Feitosa, e agradecemos também ao Diniz e à Atena o espaço cedido no programa.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.